Meus irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus. Hoje nós entramos no capítulo 26 e também estamos nos aproximando do fim. Estamos nos aproximando do fim porque só faltam 3 capítulos. E a partir de agora, começa, de certa forma, os preparativos para a Via Crucis, para a condenação, crucificação, morte e, por fim, ressurreição do Senhor. Esse é o texto mais tenso de todo o Evangelho. Há quem diga que os Evangelhos contam a morte e ressurreição do Senhor Jesus com uma grande introdução. Então, tudo que nós vimos no Evangelho até agora de Mateus é uma introdução para que chegarmos nesse ponto. Essa é a nossa mensagem de número 87 no Evangelho de Mateus. Havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que incomodais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ao derramar o bálsamo sobre o meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta santa palavra. Obrigado por este evangelho, Senhor. Obrigado por esse momento que temos aqui para poder cultuar ao Senhor. Nós queremos render graças ao Senhor pela vida de todas as pessoas que nesse momento participam deste culto, não só as que estão aqui na nossa igreja, na Avenida Dr. Romualdo Silva Neiva, 252, no Paracatuzinho, em Paracatu, Minas Gerais, mas também as pessoas que nos assistem pela internet. E eu quero, de modo muito especial, falando dos que assistem pela internet, pedir que o Senhor alcance de uma maneira esplendorosa e especial as pessoas que têm assistido a esses cultos no Vietnã, na cidade de Ho Chi Minh, onde essa semana nós vimos pela internet que há pessoas que assistem e que acompanham nossas postagens no Vietnã e, mais surpreendentemente ainda, na parte comunista. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê forças a todas as pessoas que assistem em situações difíceis, como no Iraque, onde também assistem aos nossos cultos, pessoas que conhecem a língua portuguesa, que o Senhor possa alcançar todas essas de modo muito especial, abençoando, cobrindo de graça e de força e disposição para que elas continuem anunciando Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Em nome de quem eu oro. Amém. Esse é muito interessante porque esse texto, eu quero trabalhar um pouco umas questões assim periféricas do texto. Esse texto nós encontramos ele nos evangelhos de Mateus e Marcos, e também no evangelho de João, E esse texto, nos três evangelhos onde ele está, nós vemos que aqui começa de fato os preparativos para a Via Crucis do Senhor Jesus. O tema foi preparando a Via Crucis, começa a partir de agora esse texto, por causa do anúncio e de tudo o que acontece aqui. Através dos evangelhos de João e de Marcos, Mateus não nos dá essa informação, nós sabemos, por exemplo, que a quantidade de perfume, de óleo, de azeite perfumado que essa mulher derramou no Senhor Jesus Cristo, ungindo os pés, depois um evangelista fala os pés, outro fala os cabelos, outro evangelista diz que ela enxugou os pés do Senhor com os próprios cabelos. Então, tinha muita gente naquele ambiente, e aí os evangelhos são ricos nessas questões. É como uma história que a gente assiste, que a gente vê, quando você pede para duas, três pessoas relatarem, cada uma vão observar coisas que outra não observou, que outra não viu, e os evangelhos fazem isso. Então, um deles viu, por exemplo, que ela enxugou os pés do Senhor com o próprio cabelo, e as suas lágrimas lavaram os seus pés. Nós sabemos também que, embora Marta esteja nesse ambiente, não Mateus que relata nos outros evangelhos, Marta, Maria e Lázaro, João nos diz, por exemplo, que alguns judeus estavam presentes aqui e começaram também a tramar a morte de Lázaro, porque Lázaro era um escândalo ambulante. Imagina um homem que havia morrido e que no quarto dia depois de morto, o Senhor Jesus foi e ressuscitou. Essa era uma prova irrefutável do poder, da força, da divindade de Jesus Cristo. E os judeus tramam, então, para matar Jesus. Tudo isso são nos outros textos, então é importante a gente ler os textos paralelos. Nós sabemos também, através dos outros evangelhos, que o valor desse perfume foi calculado em torno de 30 denários. Aliás, desculpa, 300 denários, não 30, 300 denários. Ou seja, equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Era muito dinheiro, não era? Era muito dinheiro. Então, ela, o melhor que ela tinha, ela ofertou a Jesus Cristo, ungindo Jesus Cristo. E sem saber, nós vemos também no texto, ela estava preparando para a morte, uma vez que ele não seria ungido, porque foi sepultado às pressas, preparando a Via Crucis. Então, esse texto nos mostra inicialmente que há uma trama para matar Jesus Cristo, e essa trama, pasme, isso sempre choca muito, essa trama foi feita pelos líderes religiosos, não foi pelos ímpios, não foi pelos descrentes, não foi por não-judeus, não foi pelos abomináveis fariseus, como, e aliás, os samaritanos, como eram tratados pelos fariseus. Então, não foram os samaritanos, não foram os galileus, mas foram fariseus, escribas, mestres que estavam ali dentro do templo, as principais autoridades do templo, elas que começaram a tramar a morte de Jesus. Como as pessoas religiosas podem ser más? Como elas podem usar a religião para oprimir, massacrar e até matar pessoas? Foi isso que vimos, por exemplo, durante a Idade Média inteira, com a Inquisição e outros movimentos também, que mataram os países muçulmanos, linha dura, que matam os cristãos, quantos são mortos constantemente na África? Tudo pela questão religiosa. Então, são os religiosos. Há uma trama. Aqui, Mateus dá por concluídos os discursos de Jesus Cristo. A partir daqui, ele já não faz mais discursos. Agora é uma narrativa que vai acompanhando, hora a hora, o que está acontecendo em torno do nosso Senhor. Então ele diz assim, que o Senhor fala, daqui a 2 dias é a Páscoa, eles ali reunidos, aqueles senhores do templo, aquelas pessoas importantes, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, esse é mais um anúncio da crucificação que o Senhor faz. Ele diz, olha, a hora está chegando e o cerco está se fechando, o cerco está se fechando. Quando ele vai para Jerusalém, nós vemos noutros relatos dos evangelhos, quando ele vai para Jerusalém, que Tiago chega a dizer, mas nós vamos assim mesmo diante de uma situação tão difícil, Tomé vai mais além e diz, vamos então para morrer em Jerusalém. Então eles sabiam que a coisa estava ficando muito difícil, estava ficando tudo muito tenso. E aí o texto nos diz que os principais sacerdotes e os líderes religiosos se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. O sumo sacerdote, o Sinédrio tinha 70 membros mais um, que era o sumo sacerdote, e ali era o alto conselho, era uma espécie de senado, era o alto conselho onde grandes decisões eram tomadas. Pois bem, esses homens, em nome de Deus, decidem matar o Filho de Deus. Olha aqui. Que loucura, a que ponto nós podemos chegar, a que ponto chegou a humanidade. Então eles deliberaram prender Jesus por meio de traição. Lá na frente nós veremos como isso vai ser feito e nós que conhecemos a história sabemos que Judas é cooptado para ser o traidor. Mas eles diziam, mas não durante a festa da Páscoa, porque isso pode gerar muito tumulto. Eles tinham medo que houvesse tumulto na Páscoa, porque a Páscoa, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, a Páscoa era um momento muito tenso para os romanos, porque, vejam bem, Pessar, Páscoa, significa passagem, passagem da escravidão para a liberdade. Então, cada festa da Páscoa, os judeus estavam celebrando a libertação do faraó, do Egito, da escravidão e a entrada na Terra Prometida. Ora, sempre que eles estavam lembrando a libertação, é claro que vinha à memória que eles eram possessão romana, estavam morando num território, numa área que era dominada por Roma, e que eles não tinham autonomia política nenhuma. Então, era um alerta. É quando, aqui no Brasil, imagina, quando nós comemoramos o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. Os negros que têm consciência e que participam, eles estão comemorando em torno de um grande líder negro que foi Zumbi dos Palmares, e isso é sempre um alerta, é sempre um momento que poderia inclusive ser tenso se nós tivéssemos aqui realmente todos os negros unidos e conscientes da situação difícil que se vive nesse país. Então, havia essa tensão, por isso que eles sabiam que qualquer coisa poderia causar um tumulto muito grande. Então, já decidiram, vamos matá-lo, vamos armar uma forma para que ele seja capturado e morto sem que isso cause tumulto. Essa foi a decisão terrível, uma decisão terrível, matando o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado. E aí, então, o texto diz que Jesus vai para Betânia. Beit significa casa em grego, né? Em hebraico. Eu já falei para vocês, Beit Lehem, por exemplo, Belém, casa do pão. Beit Hania quer dizer a casa do minério. Então, Betânia é a casa do minério. Poderia muito bem Ouro Preto ter esse nome, Paracatu ter esse nome, que são cidades que surgiram da mineração, cairia muito bem também. Betânia. E aí ele vai para Betânia e o texto nos diz que ele se reúne, vai para uma refeição na casa de Simão o leproso. Evidentemente, Simão carregou esse apelido porque ele havia sido leproso, ele já não era mais. Um leproso não poderia receber ninguém em casa. Um leproso era um excluído social, um leproso vivia longe nos cemitérios, nos lugares ermos, e quando alguém se aproximava, cerca de 200 metros, o leproso tinha que gritar, impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele. Então imagina a significância que tinha Jesus para a vida de Simão, que embora leve o apelido de o leproso, já não era mais. O Senhor Jesus o tirou da exclusão para a inclusão, o tirou da morte para a vida. E ali então ele prepara uma refeição para o Senhor. E nós temos então esse ambiente dessa unção em Betânia, que então é contada nos três evangelhos, conforme eu falei para vocês. Mas essa conspiração vocês encontrarão nos quatro evangelhos, os quatro contam isso. E aqui então ele está à mesa e se aproxima uma mulher. Há muita discussão quem era de fato essa mulher. A gente não sabe, o evangelho não nos diz exatamente quem é essa mulher. Nós não sabemos também quem é esse Simão, porque havia muito Simão na Galiléia e na Judéia, e no próprio Novo Testamento nós temos notícia de vários homens com esse nome de Simão, e não sabemos exatamente quem seria ele. Mas aí o ambiente, Marta está, Lázaro está, então eles eram de Betânia, certamente eram amigos, eram conhecidos. Lázaro havia sido ressuscitado dos mortos e Simão então curado de uma doença fatal, terrível, que mais do que isso era o isolamento que a pessoa leprosa vivia. Talvez a título de comparação nós pudéssemos lembrar recentemente da Covid. Na Covid, qual era o grande terror da Covid? É que quando alguém apresentava sintomas, já era isolado do convívio da família, já ficava ali num quartinho ali. Eu mesmo vivi isolamento duas vezes sem nem ter tido Covid. Cheguei em casa, tive contato com gente de Covid. Ana já disse, some daqui, vai para o quarto de Sandino, não quero você nem perto. Tipo assim, impuro, impuro, longe de mim. Só quando tiver um exame, que esse exame der negativo. Só que o leproso não era como a Covid, que a gente ficava ali uns 10 dias e ia melhorando, quando ficava bom, retornava o convívio. Não, não havia cura para a lepra, era a morte. A tuberculose nos séculos 18, 19 também provocava esse isolamento. Então, era algo terrível. Imagine uma doença que você não pode estar junto das pessoas que você ama. A grande solidão de quem morreu de Covid, que era sozinha, sem a família, sem ninguém poder ver. Vocês se lembram quão terrível era o velório e o sepultamento, o corpo lacrado, fechado, o caixão lacrado, sem família, sem ninguém, colocando em vala comum, como foi em Manaus e outros lugares. Simão, para vocês entenderem o milagre que houve na vida dele, ele estava numa situação assim, terrível. E então ele promove essa refeição e chama o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo vai, porque, como nós sabemos, através dos seus adversários, ele gostava de sentar à mesa e comer com as pessoas que ele amava e pelas quais ele era amado. Outra questão interessante de informação é que as mesas no Oriente Antigo não eram como as nossas. A nossa é uma mesa alta, com uma cadeira alta, que você fica sentado à altura do joelho, não é isso? O assento da cadeira fica à altura do joelho. Lá não, era uma mesa baixa, talvez 20 centímetros no máximo. As pessoas ficavam sentadas no chão, com um travesseiro do lado, recostavam geralmente o braço esquerdo num travesseiro, ficavam assim, a comida numa ou duas vasilhas grandes, umas tirrinas, umas tigelas que ficavam no meio da mesa, e todo mundo se servindo com a mão, com a própria mão. Por isso que tinha que fazer a ablução, tinha que lavar a mão, tinha todo um cuidado por causa disso. Então, ficou fácil para aquela mulher chegar e estar numa altura que pudesse ungir os cabelos do Senhor, ungir os pés do Senhor, e é exatamente isso o que ela faz. É exatamente isso. Nós vemos também nos evangelhos que o gesto dela é reprovado não só pelo valor que ela, em tese, desperdiçou, é isso, é essa visão que alguns têm, mas o Senhor Jesus, vendo aquela murmuração, diz: ah, mas eu fui na sua casa, você nem fez isso para mim, você não cuidou de mim, não fez o que essa mulher fez, e agora você está reclamando. Então aquela mulher chega e tem acesso a Jesus, ela se aproxima de Jesus e começa a ungir com um óleo caríssimo, um perfume caríssimo, e nós sabemos que o ambiente todo fica inundado com aquele cheiro. Claro, algumas pessoas devem ter reclamado também, porque perfume e comida não combina muito bem, não é? Imagina você sentindo aquele cheiro de cordeiro assado e de repente chega com um perfume ali forte. E eles então reclamam, mas Jesus não reclama, muito pelo contrário, ele elogia o seu gesto. O Senhor Jesus se alegra e se compraz com aquele que o serve, com aquele que o honra, com aquele que dá tudo de si ao Senhor. E aí, eles dizem, né, por esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro e ser dado aos pobres. Lá no Evangelho de João, nós sabemos que quem falou isso foi Judas. E aí João diz o seguinte, quem falou isso foi Judas, que era o tesoureiro do grupo e que era um ladrão, ele roubava. Desconfie das pessoas que fazem esses discursos muito moralistas, muito certinhos. Quase sempre esses discursos são feitos para esconder as próprias mazelas da pessoa. Quem acusa é Judas, que era o tesoureiro e que era um ladrão, além de traidor. Vocês estão vendo? Desconfie. Está chegando agora ano de eleição municipal. Então, desconfie quando vocês ouvirem a propaganda eleitoral, ouvirem a propaganda eleitoral gratuita, daqueles políticos que chegam fazendo um discurso muito sério de moralidade. Desconfie, porque fujam desses, porque esses são geralmente a altura de Judas Iscariotes, para lá um pouco, se for preciso. Tenham cuidado. Então Judas, ele reprova aquele ato, e aí o Senhor Jesus diz: olha, por que é que vocês estão reclamando? Por que vocês estão reclamando? Olha a resposta dele à reação dos discípulos. Jesus percebeu e disse: por que é que vocês estão incomodando essa mulher? Me falem. Por que é que vocês estão incomodando essa mulher? Que coisa. Ela praticou uma boa ação para comigo. A mulher não sabia o que ela estava fazendo. Mas conforme eu disse no início, o Senhor Jesus foi morto na sexta, na véspera do Shabat. Correram. José de Arimateia correu para liberar o corpo dele antes das 5 horas da tarde, porque de 6 e 15 já entrava o Shabat, o sábado, e o corpo não poderia mais ser retirado, teria que ficar ali exposto ao sol, a tudo, e ele não queria. Então ele correu, e para dar tempo de sepultar antes da chegada do sábado, ele não fez os preparativos segundo a tradição judaica para o sepultamento de um morto. Ele não fez. Quem fez? Essa mulher. Ela não sabia. Ela não sabia. Muitas vezes, quando nós fazemos gestos muito bons, nós não temos nem ideia do quão profundo e grande é o alcance daquilo que nós estamos fazendo. Jesus diz: ao derramar esse bálsamo sobre meu corpo, ela o fez como preparação para o meu sepultamento. E os discípulos não entenderam muito bem, porque eles não imaginavam que o Senhor fosse de fato morrer. Os judeus criam que o Messias não passaria pela morte. ele seria arrebatado com vida, como o profeta havia sido, Elias, e não morreria, não passaria pela morte. Então eles não entendiam muito bem tudo isso. E aí o Senhor diz mais: eu vou dizer uma coisa para vocês. No mundo todo, onde quer que essa boa nova, que esse evangelho seja pregado, também o que essa mulher fez aqui vai ser contado em sua memória. Guardem, falem disso, contem isso para as pessoas, porque o que ela fez para mim foi grandioso. Aqui é aquele grupo, ainda que não soubesse, estava preparando a Via Crucis, estava preparando o momento quando o Senhor seria entregue às mãos das autoridades judaicas, depois ao poder civil, a Pilatos, a Herodes, Herodes, Pilatos. Eles ficam jogando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque estavam diante de uma situação bem difícil. Começa agora, começa nesse minuto, começa com esse evento, esse preparativo, essa preparação do Senhor Jesus Cristo. Todo texto que nós lemos da Sagrada Escritura, todo texto que nós lemos nos santos evangelhos, nós devemos sempre nos perguntar: se nós estivéssemos nesse lugar, com que personagens nós iríamos nos identificar? Com quem? Com Simão, o leproso, que num gesto de desprendimento, mesmo sabendo da tensão política que vivia naquele momento em Jerusalém e no seu entorno, ele chama Jesus para uma refeição em sua casa. Os irmãos Lázaro, Marta e Maria, que estão também presentes nesse ambiente, com eles que nós nos identificamos, eu não quero nem pegar a primeira perícope, que é a conspiração. De fato, nem quero. Nós nos identificamos com essa mulher, nós seríamos capazes disso? De juntar uma economia equivalente a um ano de diária de um trabalhador, investir tudo isso num perfume, num vidrinho de perfume pequeno, para ungir Jesus Cristo? Agora nós sabemos que ele é o Filho de Deus, agora nós sabemos que ele ressuscitou, mas eles não sabiam, eles não tinham essa consciência clara, eles não tinham, como nós temos, a plena consciência de que esse gesto foi feito ao próprio Deus, ao Filho de Deus encarnado. Não. Jesus era o pregador, o taumaturgo, o que curava, o que levava conforto às pessoas, mas eles não tinham ideia que Jesus Cristo era o próprio Deus. Não, só nós temos essa ideia. Então, tudo, provavelmente, o que essa mulher tinha, ela empenhou nesse perfume e fez isso a Jesus. Ela deu ao Senhor o melhor que ela tinha, e aquele gesto foi até maior do que o que ela empregou em recursos financeiros para o Senhor. Nós nos identificaríamos com essa mulher, nós sacrificaríamos alguma coisa nossa a Jesus Cristo, à causa do Evangelho? Nós nos identificamos com os discípulos e em alguns momentos resmungamos quando vemos alguém agindo assim. Nós resmungamos, dizemos: puxa vida, podia ter dado esse dinheiro aos pobres, podia ter feito isso, ter feito aquilo. Nós somos do grupo dos que resmungam. Onde nós estamos nessa história? É sempre importante, é sempre bom, é sempre fundamental, à medida que a gente lê essa história, a gente procurar com quem a gente se identifica a partir de nossas atitudes, do nosso cotidiano. No nosso cotidiano, nós somos quem nesse grupo aqui? Quem nós somos? Somos gratos a Jesus pelo que ele nos fez ou não? Ou nem temos uma consciência muito clara do que ele nos fez? O Senhor diz algo importante, que onde essa história for contada, essa mulher é para fazer parte dessa história, é para fazer parte deste evangelho, e por isso que nós sabemos. Será que nós teremos a nossa história inscrita também dessa forma? Eventos, momentos da nossa vida que serão lembrados pelas pessoas como gesto de desprendimento, de... Eu não vou entrar em detalhes nem me alongar porque o tempo está chegando. Mas nesses anos todos aqui na igreja, eu posso fazer uma lista de pessoas que agiram como essa mulher. Na vida dessa igreja, sim, Ana e eu, porque ela está muito próxima, claro, nós somos testemunhas das pessoas, agora mesmo com esse, eu nunca sei o que é furto, roubo, eu não sei usar a palavra correta, não sei se foi um roubo ou foi um furto, eu nunca sei, sei que levaram. Quantas pessoas se solidarizaram, vizinhos aqui que vieram, ó, pastor, tal, e aí foram conversando e tudo, pessoas que, distantes, que eu não conheço pessoalmente, pastor, me passe o Pix da igreja, eu quero ajudar vocês, porque houve um prejuízo de cerca de 3 mil reais, quero ajudar vocês. Gente do Rio de Janeiro, São Paulo, duas pessoas, passa o Pix que eu quero ajudar. É como essa mulher. E daqui também, da proximidade e tudo mais. E na história dessa igreja, na história inteira, desde quando eu estou aqui, há mais casos, graças a Deus, glória a Deus, há mais casos semelhantes ao dessa mulher do que aos outros. Eu consigo identificar pessoas aqui, as pessoas que estão aqui parecidas com essa mulher, graças a Deus, glória a Deus, e não com as outras personagens. Então, se você não se acha que não se identifica com ela, pode ter certeza que você está muito mais próximo dessa mulher do que desses outros personagens, porque eu estou olhando para vocês e sei do que estou falando. E é muito bom poder dizer isso com tranquilidade. E que Deus continue nos abençoando para que nós possamos servir a Jesus dessa maneira, sem medo, sempre prontos e sem nos importar com aquilo que vão dizer pelo nosso gesto. Fiquemos de pé. Ó Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este culto, obrigado, Deus Santo, por este domingo, por esta semana que começa. Que o Senhor abençoe o culto que nós teremos quarta-feira à noite, virá para a nossa igreja o reverendo Luiz Afonso, da Quinta Igreja Presbiteriana de Paracatu. Que os irmãos dessa igreja, que as irmãs, não só venham participar do culto, mas tragam outras pessoas, tragam seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, as pessoas com as quais elas convivem no trabalho, porque nós sabemos que isso é fundamental para que as pessoas se desloquem de suas casas e venham até aqui. Que elas sejam abençoadas, como fomos abençoados quarta-feira passada, no primeiro culto do Julho de Graça. Que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor faça crescer a nossa igreja, que o Senhor faça com que o Evangelho se multiplique nesse bairro e essa igreja se transforme num sinal.